Diz assim o Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Salmos, capítulo número 81, versículo número 13, diz assim: Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Papai, é para a glória do Teu santo nome que nós agora vamos ministrar a Tua santa palavra, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu Espírito bendito venha fazer a grande obra que tem que ser feita esta noite, Senhor. Porque a Tua palavra é poder, Senhor da glória, Pai. E este poder é que nós queremos ver agora, Senhor. É este poder que nós queremos agora presenciar, Senhor. Ver com os nossos olhos, Senhor da glória, Pai. Enxergar a Tua glória aqui agora, Senhor. Papai, manifesta do Teu Espírito, eu te peço, através desta palavra, Senhor, que nós possamos ser edificados por Ti, para a glória do Teu santo nome, meu Pai amado e Senhor deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Deus seja louvado e glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, você ouviu a canção que nós louvamos aqui agora há pouco, que falava exatamente um trecho desse salmo. Nós, irmãos, devemos nos lembrar sempre que toda a palavra de Deus, ela tem uma autoridade incomensurável sobre as nossas vidas e sobre todo o mundo, sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo. Você já ouviu essa palavra? É o Senhor falando: a minha palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Aleluia. A palavra de Deus é poder puro, é a verdade escrita para o seu povo, e essa palavra tem autoridade, irmãos. Ela tem autoridade sobre a tua vida, sobre os anjos, tem autoridade sobre o inferno, sobre o diabo, sobre Satanás, sobre os demônios todos, sobre toda a corja maligna ali do inferno, né? Tudo está debaixo da palavra do Senhor. Nada pode fugir à palavra de Deus, jamais poderá fugir. Nós não podemos negar, irmãos, enquanto as palavras, enquanto os versículos maravilhosos Deus deixou ali expresso a vontade plena dele em abençoar o seu povo. Quantas palavras, irmãos, demonstram o coração puro de Deus, o coração voltado para o seu povo, desejoso em dar o melhor a ele, desejoso em dar aquilo, as preciosidades desse mundo e as próprias preciosidades de Deus, que é a própria presença dele na nossa vida. Se você olhar esse salmo, você veria, né, que promessa maravilhosa é essa quando o Senhor fala assim: se meu povo me escutasse, né, já é uma condicional, né? Se o meu povo me escutasse, Deus estava ali lamentando, Deus estava ali, né, mostrando, né, algo que estava no profundo do coração dele, irmãos amados, dizendo: ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo me ouvisse, ah, se meu povo me desejasse. Esse é o desejo de Deus, que todos nós estejamos ouvindo a ele. Eu sempre falo, irmãos, Deus tem autoridade sobre todas as coisas, mas se tem alguma coisa que ele não exerce autoridade, é sobre o desejo no coração do homem. Deus quis assim e fez o homem assim. Para ter Deus é necessário desejá-lo. Para ter Deus fazendo as obras da sua vida, na minha vida, Nós temos que desejar a Deus, temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, diz a palavra do Senhor. É condicional, irmãos. Né? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz para todas as nossas vidas, nas condições que Deus estabeleceu, porque a palavra de Deus é lei, a palavra de Deus é decreto, a palavra de Deus sempre se cumprirá, conforme diz a própria palavra do Senhor. Né? A canção que nós louvamos dizia, né? A palavra de Deus é fiel, e ela é mesmo, e ela se cumpre em todos os sentidos, ela se cumpre em todas as letras, sempre se cumprirá. E ele fala, né? Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, ou seja, eu imediatamente abateria o seu inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Nesse mundo, se nós formos olhar as nossas vidas, entendendo que Deus é o bem precioso, mais precioso que nós temos na nossa vida, nós vamos entender que tudo que nós necessitamos está nesse salmo, que tudo que nós necessitamos está nesses poucos versículos. Que Deus esteja tratando os nossos inimigos, abatendo os nossos inimigos, afastando os nossos inimigos, derrotando os nossos inimigos, e os nossos inimigos são espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Você não está lutando contra, né, o seu vizinho, contra alguém, contra uma pessoa. Você está lutando contra os espíritos das trevas que agem contra a tua vida. Às vezes você fala assim, mas pastor, não estou lutando com ninguém, não tenho raiva de ninguém. Talvez você esteja lutando consigo mesmo, né? Talvez você esteja lutando com a incredulidade, com a falta de fé, com a doença, com a perturbação, né, com as, toda a sorte de malignidades que podem acontecer com uma vida nesse mundo. E nós devemos entender isso, que nós precisamos que Deus trabalhe na nossa vida. Nós precisamos ser cuidados por Deus, porque Deus é quem tem autoridade. Se Deus não agir na nossa vida, o diabo vai agir, porque a única coisa que impede a ação das trevas na nossa vida é Deus. A única coisa que impede a ação de Satanás na tua vida é Deus. E ele só vai impedir a ação das trevas na tua vida se você entregar os seus caminhos a ele, conforme diz essa palavra. Se você estiver se colocando diante dele para que ele seja o teu protetor. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar de nós, irmãos, em vão é a nossa vida. É uma luta insana. Sem Deus, irmãos, a nossa luta é insana. A nossa luta é uma loucura. Sabe por quê? Porque nós só não somos destruídos por Satanás, porque Deus muitas vezes nos sustenta ainda para que nós não percamos a nossa vida antes do tempo. Mas toda a sorte de sofrimento, toda a angústia, todas as forças, né, que agem contra as nossas vidas, com certeza elas ficam ali, né, agindo, às vezes de forma paulatina, às vezes de forma lenta, e as pessoas nem percebem isso. Mas o desejo de Deus não é esse. A Bíblia está repleta de situações que Deus te mostra e te diz que ele tem o melhor para você, que ele quer que você viva uma vida neste mundo de paz, que ele quer que você viva uma vida neste mundo colhendo do melhor dele, do trigo mais fino, do melhor, irmãos, do melhor, do puro mel que escorre da rocha, ou seja, o mel puríssimo, o mel que está escondido, guardado num lugar alto, num lugar bom. Esse é o desejo de Deus para você. Deus não quer você sofrendo. Deus não quer que você esteja vivendo uma vida sem sentido, Porque tem pessoas, irmãos, que estão vivendo por viver. Tem pessoas que estão vivendo nesse mundo sem a mínima alegria, tristes, amarguradas. Tem pessoas que vivem nesse mundo, irmãos amados, né? E sem entender por que que estão vivendo, sem entender qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Tem muitas pessoas que ainda não perceberam, não sabem disso. Acham que estão nesse mundo, né, vivenciando circunstâncias, e simplesmente são circunstâncias, não entendendo que tudo acontece na nossa vida, que tudo que acontece na nossa vida tem um sentido, tem um objetivo e tem uma causa. As pessoas ignoram que tudo tem uma consequência e tudo tem um objetivo. Muitas vezes a consequência da situação que está acontecendo, no sofrimento que está acontecendo, são atitudes passadas, medíocres, atitudes pecaminosas, que levaram, né, a vida a sofrer as consequências das suas atitudes, de pecado, de desprezo às coisas santas, de desprezo às coisas que são de Deus. Muitas vezes vem toda a sorte e malignidades porque a pessoa simplesmente se afastou de Deus, porque a pessoa simplesmente deixou Deus em segundo plano, ou em terceiro plano, ou em quarto plano, ou em quinto plano, ou em plano nenhum. Se afastou simplesmente de Deus. E você sabe muito bem que Deus não aceita, jamais aceitará ficar num plano que não seja o principal na sua vida. E a gente chama a atenção disso, irmãos. Talvez as pessoas não tenham se apercebido que isso é uma verdade, porque está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. E as pessoas talvez não tenham dado valor a isso, e nem tenham percebido e medido e se colocado diante de Deus e falado assim: Senhor, qual será o teu lugar da minha vida? Qual é o lugar de Deus da tua vida? Qual é o lugar que Deus está ocupando na tua vida? Que importância ele tem na tua vida? Né? Você tem que meditar, você tem que entender isso, você tem que ver isso, porque talvez esteja aí o teu problema, porque talvez esteja aí a tua dificuldade em ser abençoado, em receber as coisas que são de Deus. Talvez esteja aí o ponto que você deve hoje, imediatamente, modificar para que a vitória de Deus, para que o melhor de Deus, o trigo mais fino, possa ser dado pelo Senhor, porque esse é o desejo de Deus. Deus tem esse desejo, irmãos. E desejo de Deus para o homem se cumpre baseado na tua fidelidade. Não é automático. Tudo o que está escrito na Bíblia, eu volto a dizer a você, tudo o que está escrito na Bíblia acontece de forma automática, menos as coisas que Deus condicionou para o homem. Menos as coisas que são condicionais de Deus para o homem, porque Deus, eu volto a dizer a você, não obriga o homem a desejar, a querer as coisas que são dele. Tem que nascer do coração. E aí as coisas de Deus acontecem para o homem. Essa semana eu ouvi um comentário interessante de uma pastora. Até a filha da Baby Consuelo, que tem uns nomes tudo estranhos, parece o meu assim, que eu não lembro qual que é. É, não lembro. É, alguma coisa assim. E ela dizia assim que ela conhece pessoas, olha a realidade dura, que ela conhece pessoas que têm um caráter muito melhor das pessoas que estão fora da igreja do que o caráter das pessoas que estão na igreja. E eu comecei a ver aquela frase, a ler aquela frase dela, e eu não pude deixar de concluir que ela não está errada. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão enganadas lá fora, que têm um coração muito melhor do que os que estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão lá fora, né, que são, tem um caráter, atitudes muito melhores do que as pessoas que estão na igreja. Porque estar na igreja pouco significa né, se a pessoa não estiver agindo segundo aquilo que Deus está falando na igreja ou fora da igreja. O sentido é obedecer. O sentido é querer Deus, é fazer a vontade de Deus. No primeiro texto que nós lemos, nós vemos também o Senhor demonstrando um desejo do seu coração. E dizendo claramente a palavra que é voltada para aqueles que conhecem ao Senhor, para a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está dizendo ao povo dele, não está dizendo para o ímpio, para quem está longe, não está dizendo para aquele que não o conhece, não, ele está dizendo para o povo que se chama pelo nome dele, ou seja, se chama de povo de Deus. É isso que ele está dizendo, e ele está tentando se aproximar da sua igreja, ele está tentando se aproximar do seu povo, ele está tentando colocar no coração do seu povo, da sua igreja, um coração verdadeiro, um coração voltado para ele, um coração puro, um coração de adorador. Irmãos, porque poucos adoram a Deus, infelizmente. A verdade é essa, irmãos. Poucos adoram a Deus. Poucos entram na presença de Deus e se lembram de adorá-lo. A oração lá já começa com um pedido, né? Ah, Senhor Deus, me socorre. Ah, Senhor Deus, me ajuda. Quando a oração deveria começar: ah, Senhor Deus, como eu te amo. Ah, Senhor Deus, como eu te desejo. Ah, Senhor Deus, como eu te quero. Ah, Senhor Deus, como tu és maravilhoso. A oração do crente, do cristão, devia começar dessa forma. Porque Deus não é boneco, não é empregado, não é servo. Deus é o Senhor. Eu estava ali orando a Deus, antes do culto. E eu falava para Deus, né? Falava para Deus assim: Senhor, tu és o meu pai. Deus é o teu pai? Eu creio que é, né? Eu falava assim: Senhor, tu és o meu pai. E eu falava: tu és o meu Senhor. Em outras palavras, eu dizia assim para ele: Senhor, tu és o meu chefe. É? Senhor, tu és o meu pai. E tu és o meu chefe. E eu falei para ele, falei: Senhor, um pai mostra para o filho tudo o que ele tem que saber. Um chefe orienta o seu empregado em tudo aquilo que ele tem que fazer. E eu repetia: pai, um pai aconselha o seu filho. Um pai orienta o seu filho. E um chefe diz tudo aquilo que ele tem que fazer. E eu quero ter um contato contigo de forma com que eu sinta que eu estou sentado na frente do meu pai. E falando com ele: pai, eu preciso desta orientação. E imediatamente o pai responde: a minha orientação é essa. Será que isso é um sonho? Será que isso é impossível? Ou será que isso, irmãos amados, é aquilo que está no coração de Deus? Será, irmãos amados, que eu estou pedindo demais para um Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Será que eu pedi demais para um Deus que controla todas as coisas? Será que eu pedi demais para aquele, né, que tem tudo na palma da sua mão e que nós não somos nada na presença dele? Será que eu pedi demais? Será que eu fui, né, leviano para com o nosso Senhor que está no céu e controla todas as coisas? E eu vou confessar que eu pensei assim. Falei assim: será que eu estou pedindo demais? E a minha conclusão foi clara: não. Nós temos que ter um contato com Deus aonde nós nos apresentemos diante do Senhor e falemos a Ele assim: Senhor, o que eu devo fazer nesta situação? E imediatamente o nosso Senhor nos responde: faça desta forma, faça deste jeito. Não vai ser muito mais fácil, irmãos? Não vai ser muito mais tranquilo? Não será aquilo que nós, com certeza, buscamos em toda a nossa vida não errar? Não será que nós todos deveríamos buscar desta forma, né, nesta mesma circunstância, nesse mesmo sentido, para que nós possamos não nos equivocar? Eu penso que sim. Eu penso que está no coração de Deus isso, desejoso, sedento de desejos para que o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, se humilhe diante dele e o busque e peça perdão dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos. E a palavra dele disse: e eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu vou dizer para os irmãos, eu vou buscar, para que aconteça exatamente como aquilo que eu apresentei diante de Deus. Eu vou apresentar, eu vou buscar, eu vou desejar, eu vou fazer tudo aquilo que eu possa fazer, para que eu possa me apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso disso, e imediatamente eu ouço a resposta do Senhor. Porque eu sei que isso é possível. Que eu sei que o nosso Deus pode fazer isso, porque Ele é o meu Pai. Porque Ele é o meu Pai. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu chefe, Ele é o meu condutor, Ele é meu guia, Ele é meu dono. Por isso eu vou buscar. Porque todo chefe orienta o seu empregado. Porque todo pai aconselha o seu filho. Ou não? Ou não? Este é o sentido, irmãos, da tua vida. Este é o sentido da tua vida neste mundo. Deus quer ter um contato próximo de ti, muito próximo. Não despreze Deus. Não despreze o seu Senhor. Não despreze. Porque Deus quer te dar o melhor que Ele tem. Deus quer você uma pessoa feliz. Deus quer uma pessoa que seja sustentada por Ele, com o trigo mais fino, né? Melhor, com o mel que escorre da rocha, irmãos. Que mel é esse? É um mel que dá com abundância ao ponto de escorrer da rocha. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Eu nem vou ler aqui para os irmãos o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Porque a palavra de Deus é lei, e lá está escrito tudo o que Ele tem para te entregar. Tudo o que Ele tem para te entregar. As coisas maravilhosas dEle. Mas nunca se esqueça, que Ele só vai fazer isso. Está condicionado. Por que que Deus está demonstrando essa palavra aqui, num sentido de estar ali se lamentando? Que nós não lemos todo o salmo que dizia a respeito daquilo que o povo de Israel estava fazendo. Deus estava se lamentando porque Ele tem desejos diferentes daquilo que estava acontecendo, diferentes daquilo que estava acontecendo no meio do seu povo, assim como Ele tem desejos para a sua vida. Assim como Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Assim como Ele quer derramar óleo precioso sobre você essa noite. Derramar a sua bênção sobre você essa noite. E eu já vou profetizar sobre a sua vida. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de orar. E talvez seja o momento de você falar: Senhor, eu te quero mesmo, Senhor. Eu jogo fora, eu desprezo todas as minhas atitudes mundanas e eu te quero mesmo. Eu já vou profetizar sobre a tua vida. Já vou profetizar que o Senhor vai abater o teu inimigo. Vai deitar mão contra os teus adversários. Já vou profetizar isso. Vai cair. O inimigo vai cair. Satanás vai ser derrotado. Satanás vai ser destronado da onde ele está. Né? Talvez esteja falando muito alto. Ele está falando muito alto na tua vida. Muitas vezes ele fala muito alto. E ele tem que falar baixinho, porque ele fala debaixo dos seus pés. Hoje ele vai ser destronado. se você quiser. Se você quiser. E não sou eu que estou dizendo não, viu, irmãos? É a Bíblia. É a palavra que é como fogo. É a palavra de Deus que é poder, é martelo que despedaça a pedra. É o poder de Deus, irmãos, que vai fazer isso. Porque já está escrito. Já está determinado sobre a tua vida. Amém? Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor. E depois nós vamos orar. Você vai se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Não esqueça que a Santa Ceia é reservada para aqueles que são batizados nas águas, que já se decidiram pelo caminho santo de Deus. E você tem uma grande oportunidade hoje, durante este culto ainda, se colocar diante de Deus e falar como eu falei ali: eu quero, Senhor, eu quero. Talvez você queira outras coisas. Você não precisa querer a mesma coisa aqui. Você é outra pessoa, né? Deus tem outro contato contigo, não é o mesmo contato comigo, talvez. Você já esteja, já tenha atingido esse alvo. E você busque outras coisas, não importa. Importa que hoje você coloque-se diante de Deus e peça algo que é importante para a tua vida. E eu sei que Deus vai querer realizar. O desejo dele é fazer. Ah, se meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos. Basta isso. Para a glória do Senhor. Queria chamar os diáconos aqui. Presbítero Alan também. Aleluia.